A Rádio ONU em Nova York tem o prazer de receber aqui em seus estúdios a deputada da Assembleia da República, Mônica Ferro. Ela está em Nova York para participar da reunião, a 57ª reunião da Comissão sobre o Estatuto da Mulher. E fala conosco agora, antes de participar de uma série de eventos, como também coordenadora do grupo português do Fórum Parlamentar. Deputada, nesse trabalho com um Fórum Parlamentar, quais são os assuntos que a senhora vai abordar aqui durante essa semana?
O tema que nos traz cá esta semana é o tema da 57ª Comissão sobre o Estatuto da Mulher, que é a prevenção e eliminação de todas as formas de violência contra mulheres e raparigas. Nós esta manhã estivemos a assistir à abertura da Comissão, dos trabalhos da Comissão, e temos uma semana ocupada participando em eventos organizados, quer por organizações internacionais, quer pelas Nações Unidas, quer por organizações não-governamentais que se mobilizaram para, durante estas duas semanas que durou o trabalho da Comissão, fazer com que a promoção dos direitos das mulheres e das raparigas e a eliminação de todas as formas de violência contra elas mobiliza a comunidade internacional.
Deputada Mônica Ferro, especificamente no caso de Portugal, quais seriam os temas, maiores desafios, eu diria, para essa questão da emancipação da mulher e também da prevenção à violência feminina?
É muito interessante que o colega coloque essa questão, sobretudo porque a Mónica juntou as duas facetas fundamentais da questão, que é a emancipação da mulher é a única forma de prevenir as várias formas de violência contra as mulheres. Nós em Portugal temos feito progressos que eu tenho que considerar verdadeiramente extraordinários. Não só temos planos de ação nacional para a eliminação da violência doméstica, como acabamos de ratificar a Convenção do Conselho da Europa para a prevenção e punição da violência contra as mulheres e violência doméstica, fomos o primeiro país da União Europeia a fazê-lo, como temos tido uma ação muito proativa e eu diria que, em determinadas circunstâncias, até criativa para tratar as mulheres vítimas de violência doméstica. E não resisto a dar-lhe dois exemplos. No contexto geral de crise que vivemos na Europa e muito particularmente em Portugal, nós temos tido a capacidade de dar cada vez mais respostas sem que isso signifique um aumento insuportável de custos. Por exemplo, as mulheres vítimas de violência doméstica têm atendimento prioritário nos centros de emprego. As mulheres vítimas de violência doméstica estão protegidas, estão privilegiadas por um protocolo que a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e Igualdade assinou com uma série de câmaras municipais em que é dada às mulheres vítimas de violência doméstica acesso prioritário ao arrendamento social. São duas medidas que garantem que as mulheres, depois de terem assistência de emergência, que também temos aumentado, tenham maneiras de serem reintegradas na sociedade. E isso para nós tem sido um avanço verdadeiramente extraordinário na questão do combate à violência doméstica e no tratamento das suas vítimas. Eu diria que o grande desafio, o desafio que nos está a ocupar mais agora, tem a ver com a participação das mulheres nos lugares de decisão económica. Tem a ver com a participação das mulheres nos conselhos de administração e na presidência de grandes empresas, que, de facto, a nível europeu, temos uma taxa muito abaixo da média, temos cerca de 6%, e isso, para nós, é verdadeiramente insatisfatório. Há, de todo o ano passado, uma recomendação do Governo que determinou que as empresas públicas têm que promover uma política de igualdade de género, também no acesso aos lugares de direção. Foi feito um questionário às empresas perguntando qual é que era o estatuto do acesso das mulheres aos lugares de direção económica dentro das empresas, e o estudo foi particularmente revelador, quer pelo número de empresas que não responderam, quer por aquelas que responderam e não têm mulheres nos conselhos de administração.
E o que impede essas empresas de terem esses conselhos a ficar fora desse processo, que é um processo que tem tomado corpo em todo o mundo?
Isso é particularmente estranho para nós, porque em Portugal, neste momento, mais de metade das dos licenciados da universidade são mulheres. As mulheres são a população estudantil que mais completa mestrados, que mais está a completar doutoramentos, e, portanto, é-nos particularmente incompreensível o que é que impede que elas ascendam àquilo que seria um lugar seu de direito, que seria equidade, paridade nos conselhos de administração. Quando ainda por cima há uma série de estudos que começam a demonstrar que empresas que têm no seu topo homens e mulheres são empresas com melhor desempenho, até do ponto de vista da saúde financeira das empresas, são empresas com melhores desempenhos. Portanto, é uma questão cultural, é uma questão de uma certa mentalidade que tem que ser mudada.
E qual o papel do homem nesse processo de mudança? O que que o homem pode fazer, por exemplo?
Nós temos trabalhado muito com a ideia e com o tópico de envolver os homens em tudo que tem a ver com direitos das mulheres, porque estas questões dos direitos das mulheres não são direitos das mulheres, são direitos humanos, portanto são direitos de todos, e nós consideramos que é fundamental haver um esclarecimento e haver uma participação mais ativa e mais dirigida aos homens nestas questões, porque não há qualquer razão de natureza cultural, política, ideológica, religiosa, que seja justificativa para manter as mulheres fora destes lugares que, por natureza, seriam delas. E aqui ocorre-me responder a uma pergunta que não me fez, mas que com certeza está na cabeça de muita gente que nos estiver a ouvir, que é o processo natural de mudança de mentalidades. O processo de mudança de mentalidades não tem nada de natural. As estimativas dizem-nos que se nós deixássemos o processo de acordo com o ritmo que ele está a ter agora, demoraria cerca de 45 anos até as mulheres estarem em igualdade com os homens nos lugares de tomada de decisão económica. Isso não tem nada de natural. Esperar 45 anos para que as mulheres, que já são a maioria nas universidades, são a maioria dos qualificados do país, nada justifica que se demore 45 anos até se atingir a paridade. Portanto, é preciso aqui agitar as consciências e essa agitação faz-se por via legislativa também.
Quer dizer, pelo que a senhora fala, parece que existe um abismo entre o discurso e a ação. Quer dizer, no discurso os homens concordam, as mulheres também, mas na ação haveria também uma certa falta de proatividade de algumas mulheres?
Haverá, sabe que nós é exatamente esse tipo de abordagens que nos traz aqui a Nova Iorque e que pode ser importado para essa análise para Portugal. Na realidade, o que nós aqui estamos a falar são de estruturas históricas patriarcais, são estruturas de dominação masculina que passa também por desvalorizar as mulheres. E nesse processo, muitas mulheres deixaram-se envolver nessa estratégia de minorização e muitas mulheres não se acreditam merecedoras de o mesmo destaque que os homens. É por isso que uma das etapas fundamentais de qualquer campanha de empoderamento das mulheres é uma fase de educação das próprias mulheres, de advocacia das próprias mulheres, em que elas aprendam os seus direitos. Só conhecendo os nossos direitos nós podemos reivindicar. E, portanto, essa diria que é uma fase intermédia também em todo este processo.
A Rádio União Nova York está recebendo aqui a deputada Mônica Ferro, que é da Assembleia da República em Portugal, e conversa conosco sobre a reunião, a 57ª reunião sobre o Comitê do Estatuto da Mulher. Deputada, há pouco tempo nós conversávamos com a ex-presidente do Chile e chefe da ONU Mulheres, Michelle Bachelet, e perguntávamos a ela por que muitas mulheres hesitam em entrar para a política. Algumas veem na política muita corrupção ou um jogo basicamente de homens. A senhora é um exemplo de uma mulher que conseguiu vencer barreiras e entrar na política. Mas quando a senhora conversa com outras mulheres, elas têm ainda essa impressão?
É um tema ainda muito debatido em Portugal, a questão do acesso das mulheres aos lugares de decisão política. Nós temos uma lei que obriga a que cada um dos géneros esteja representado em pelo menos 33%. Aquilo que se banalizou ou se generalizou como política de cotas. A verdade é que neste momento quem precisa de uma política especial de proteção são as mulheres, não são os homens estão representados acima dos 30%. E a verdade é que essa questão ainda é uma questão muito controvertida, porque há muitas mulheres que dizem que são contra políticas de promoção positiva, são contra políticas de cotas. A verdade é que essa consciência de que as mentalidades também se mudam agitando o próprio processo de construção social é fundamental para que as mulheres possam ter um lugar na política. E isso passa por também promover um maior debate sobre este assunto. A questão da conciliação, a questão da partilha de tarefas, a questão da partilha de responsabilidades na criação dos filhos, a par de outras regras que têm a ver e que é o próprio funcionamento dos sistemas políticos e dos partidos políticos. As reuniões são à noite, as reuniões dos partidos políticos, muitas vezes ao fim de semana, quando as mulheres assumem maioritariamente as tarefas de cuidar da família, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, e portanto isso faz com que muitas vezes seja incompatível as mulheres participarem na vida política tal como querem. Mas mais uma vez tem tudo a ver com uma estrutura da sociedade que tem que sofrer um processo de evolução natural, mas que tem também esse processo ser acelerado por todas as medidas que nós possamos introduzir.
Mas a senhora pessoalmente ainda sente algum ranço, algum risco resquício de preconceito à mulher na política no seu dia a dia?
Ainda há algum. Sobretudo, há algumas acusações veladas que nos fazem de que uma mulher que esteja a participar na política é uma mulher que tem menos tempo a estar com os filhos. Essa é talvez a acusação mais perversa, porque é feita muito calada, é feito muito tentando despertar em nós um sentimento de culpa. Eu estou aqui em Nova Iorque esta semana toda e quando a minha família e os meus amigos me perguntam pelas minhas duas filhas, eu digo que as minhas duas filhas estão bestiais, estão com o pai. Portanto, é um pouco esta, às vezes, esta culpa pequenina, silenciosa que nos tentam fazer, que tentam fazer desencadear dentro de nós e que esse sim é um obstáculo que impede algumas mulheres de aceitarem determinados cargos políticos. E eu, a semana passada, falava com um elemento das nossas forças de segurança que dizia que as mulheres, quando têm filhos, raramente aceitam um lugar numa missão no estrangeiro. E, portanto, tem exatamente a ver com esta ideia do que é a família e tem a ver com este papel de mãe que nós assumimos e que gostamos muito de assumir, mas que, por vezes, traz este sentimento de culpa associado.
E que é uma preocupação que a maioria dos homens não teria.
Provavelmente não teria. O meu marido tem.
Que é um bom exemplo. Deputada Mônica Ferro, aqui nós transmitimos, como a senhora sabe, para os 8 países de língua portuguesa. E a senhora tem sido uma das deputadas mais ativas nas redes sociais, também nas suas visitas a outros países lusófonos. Eu gostaria de saber se a senhora teria observado ou que leitura a senhora faria dessa questão da discriminação à mulher nos países que a senhora já visitou. E se tem algum padrão em comum que poderia explicar?
Há um padrão comum a estes temas que nos ocupam. Nós hoje, esta semana, estamos aqui reunidos, eu estou à espera de encontrar os meus colegas dos países lusófonos. Nós estamos reunidos para discutir formas de prevenir e eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e raparigas. A violência contra as mulheres não é exclusiva de um país. Portanto, quando nós percorrermos mesmo os países de língua portuguesa, nós verificamos que elementos que são comuns a todos, e esses elementos têm a ver com o tipo de estrutura societal que nós temos, que são estruturas societais muito patriarcais, como eu dizia, em que as mulheres são muito pouco visíveis. Mesmo em países como Portugal e o Brasil e Cabo Verde, em que as mulheres estão a ter uma ascensão política extraordinária, a verdade é que essa ascensão política às vezes é mitigada no sentido em que em alguns países as mulheres estão a exercer lugares de ministros, mas normalmente exercem nos lugares sociais, da educação, da cultura, portanto não exercem aquelas pastas mais duras. E nós em Portugal, felizmente, temos uma exceção, temos uma ministra da Justiça, temos pela primeira vez eleita a Presidente do Parlamento, é a primeira vez que Portugal tem uma Presidente do Parlamento e o Brasil tem uma Presidente mulher.
E Cabo Verde, há pouco tempo, teve também uma Ministra da Defesa, a Ministra Cristina Lima.
Exatamente. Esses são bons exemplos que nós podemos fazer benchmarking, fazer deles um exemplo a seguir. Mas a verdade é que as mulheres continuam a ser vítimas de discriminações inaceitáveis e a violência contra as mulheres é exatamente resultado de uma discriminação inaceitável. E nós, esta semana, estamos aqui para discutir um tema que é comum a todos os países. Eu tive a oportunidade de falar convosco sobre isto quando foi o lançamento do relatório do Fundo das Nações Unidas para a População, o último relatório sobre o planeamento familiar. A verdade é que pela primeira vez, creio que esta comissão vai ter a coragem de afirmar que os direitos sexuais e reprodutivos são direitos humanos das mulheres e que são uma das formas de se tratar as causas estruturais da violência contra as mulheres. Estes direitos são os direitos que permitem o empoderamento das mulheres, são os direitos que permitem que a mulher fique mais liberta, podendo planear a sua saúde sexual e reprodutiva, podendo planear as suas gravidezes, podendo prevenir-se de doenças sexualmente transmissíveis e do HIV-Sida. É isto que poderá permitir às raparigas e às mulheres, por exemplo, completarem ciclos de escolaridade, capacitarem-se para terem empregos produtivos, terem visibilidade no espaço público, seja essa visibilidade económica e política. E será este empoderamento e esta capacitação das mulheres que fará com que nós deixemos de as ver como seres humanos de segunda classe, com menos direitos, menos protegidos, e isso sim é o fundamental para se tratar da violência contra as mulheres. Nós falávamos há pouco, antes de ir para o ar, um problema que é prevalente em todos estes países, é o caso da violência doméstica. E de facto, essa talvez seja a forma mais perversa de violência contra as mulheres, porque ocorre dentro de portas, ocorre num espaço de intimidade e de tranquilidade,
de confiança,
e portanto é talvez a forma de violência mais destrutiva da autoestima autoestima e de todo o processo de valorização de uma mulher e, portanto, talvez seja o processo de violência doméstica mais difícil de desmontar e de tratar.
E até que ponto, deputada Mônica Ferro, os problemas sociais, socioeconômicos até, a crise financeira que Portugal agora atravessa, outros países da Europa também, até que ponto essa tensão pode aumentar a violência dentro de casa?
Nós temos ouvido algumas organizações não-governamentais que alertam para o facto de a crise introduzir mais stress na sociedade, com aumento do desemprego, com aumento da incerteza em relação ao futuro, e isso poder desencadear em alguns cenários comportamentos violentos. Nós não temos tido um aumento de relatos de violência doméstica que corrobore essa posição, mas com certeza que percebemos que isso estima, que isso acontece. A crise tem um impacto evidente no sentimento do futuro e no sentimento de confiança das pessoas, e isso traduz-se sempre por comportamentos mais violentos. O que nós temos estado a fazer é estar cada vez mais atentos e em simultâneo, aumentar a visibilidade destes temas e as campanhas que temos feito. Nós agora em Portugal lançamos uma campanha contra a violência doméstica que introduziu um fator novo que era negligenciado neste processo e que nós achamos que é positivo no sentido em que pode ajudar a desmobilizar alguns comportamentos violentos por parte dos homens, que é as crianças. Nós, pela primeira vez, introduzimos o elemento criança nas campanhas contra a violência doméstica, porque as crianças assistem, porque as crianças são vítimas, mesmo que sejam silenciosas, e porque isso prejudica a autoestima das crianças, o seu comportamento na escola, a sua sensação de pertencer a uma comunidade. E, portanto,
que eram as vítimas invisíveis,
eram,
né?
As vítimas invisíveis. Uhum. Creio que talvez porque não estivesse estudado e porque havia muito pudor em falar de crianças quando se fala de violência doméstica, mas não se pode não falar de crianças. Elas são as vítimas silenciosas e muitas delas, como sofrem violências psicológicas e danos numa idade muito tenra, isso afeta-lhes de forma muito definitiva a construção do caráter, e nós queremos evitar isso a todo custo. As mulheres têm outras estratégias de lidar com a violência. As crianças não têm estratégia nenhuma, porque são seres que sentem muito mais do que o que racionalizam. E, portanto, isto são algumas das formas que nós, em tempos de mais complexidade, tentamos introduzir na comunicação social, nas campanhas, para desengatilhar alguma violência que possa estar associada a estes momentos de maior crise.
E, para terminar, nossa última pergunta aqui é de novo com relação à política portuguesa. Esse governo Passos Coelho é um governo que tem um número recorde de ministras. Há várias parlamentares, como a senhora mesma citou, mais de 27% de mulheres no parlamento. Ou estaríamos perto de uma primeira-ministra portuguesa um dia?
Eu acho que sim. Eu acho que o primeiro passo foi dado com o facto de termos a primeira mulher Presidente da Assembleia da República. A nossa Presidente da Assembleia da República é a segunda figura do Estado abaixo do Sr. Presidente da República e, portanto, isso foi a demonstração de que as mulheres podem chegar a qualquer um dos cargos. Além disso, temos ministras com pastas muito fortes, como a Justiça e como a Ministra da Agricultura, que tem Agricultura, Mar, Ordenamento do Território, que é considerada uma super-ministra. É. Esses são os exemplos que nós queremos dar às nossas crianças para que elas cresçam a achar que não há lugares para homens e não há lugares para mulheres, há lugares para seres humanos, e acho que a mensagem fundamental é essa.
Deputada da Assembleia da República, Mônica Ferro, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar?
Uma mensagem final. Esta luta contra a violência contra as mulheres e contra a violência contra as raparigas é uma luta que nos tem que mover a todos, homens, mulheres, crianças, idosos. É uma daquelas lutas em que a indiferença tem um impacto negativo, e isso passa por falarmos com os nossos amigos, falarmos com quem trabalhamos e nos mobilizarmos todos para construir um mundo mais digno para todas as pessoas.
Muito obrigada pela sua entrevista.